E agora vamos falar da ITEPA Faculdades, que tem a sua diretoria constituída. E esta diretoria, através da convocação do presidente do Conselho de Administração, Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo de Passo Fundo, e também presidida pelo bispo da Diocese de Erechim, Dom Ademir Antônio Mazzali. E aí, a definição, a diretoria executiva está aqui hoje representada pelo diretor eleito, Padre Ari Antônio dos Reis, que é o nosso coordenador arquidiocesano de pastoral, e também está aqui conosco, nos honrando com a sua presença, o vice-diretor executivo, Padre Renê Antônio Zanandréia. Padre Ari, bem-vindo, bom dia, saudação pela sua chegada agora a esse cargo tão importante, diretor da ITEPA Faculdades.
Bom dia, Luiz Carvalho, também acolho com alegria o Padre Renê, do clero da Diocese de Vacaria, e saudação também a todos os amigos da Rádio Planalto que acompanham a trajetória da ITEPA Faculdades há muitos anos, né? E nós temos aí mais uma missão pela frente, assumimos com muita alegria, dentro da perspectiva de servir a Igreja de Passo Fundo e dialogando também com as dioceses que fazem parte da caminhada da ITEPA Faculdades, criada em 1982. Né? A situação da ITEPA Faculdades, no sentido da sua administração, né, enquanto diretoria, ela acolhe, né, sempre a representação das dioceses, Arquidiocese de Passo Fundo, a Diocese de Vacaria, que é representada pelo Padre Renê, Diocese de Erechim, Diocese de Frederico Westphalen, que são aquelas dioceses pioneiras, né, que lá em 1982 pensar e sonhar em criar uma faculdade de teologia aqui na região de Passo Fundo para atender a formação do clero, formação dos leigos e leigas da vida religiosa, na perspectiva de ajudar na missão evangelizadora aqui na região. Com o passar do tempo, nós somos enriquecidos com a presença da Arquidiocese de Chapecó, Oeste Catarinense, também com a Diocese de Palmas Francisco Beltrão, Sudoeste de Paraná, e mais recentemente com a Diocese de Lages. Então veja, Luiz Carvalho, que nós temos uma riqueza muito grande, né, de presença de pessoas, de dioceses na caminhada da ITEPA Faculdades. E quando você pensa na escolha de uma diretoria, nós respeitamos essa diversidade da presença das dioceses, mas a responsabilidade de conduzir uma faculdade que tem ali diferentes responsabilidades. Uma primeira é responder ao desafio de formar os futuros padres para atender a essas dioceses, de formar os nossos leigos e leigas, né, que são muito importantes na missão evangelizadora, também de atender a demanda dos consagrados e consagradas que buscam uma formação também na ITEPA Faculdades, mas nós também temos o compromisso com o MEC, que uma faculdade de teologia, ela tem uma responsabilidade social, né, como qualquer curso ligado ao ensino superior.
Ou seja, conciliar essa formação religiosa também com as diretrizes do MEC.
Do MEC, isso é muito importante. Então, na escolha da diretoria, se compreende essas tantas responsabilidades e isso em diálogo, né, com as dioceses vai se constituindo esse grupo que pelos próximos 4 anos vai assumir essa responsabilidade. É isso, né, Padre René?
Aí, então, antes de saudar o Padre Renê, Padre, a data de posse acontece exatamente em que data?
A partir do dia 1º de janeiro, né, vai acontecendo ali a transição. O Padre Vani Rampon, né, e a equipe a qual ele está à frente agora, vai entregar para nós a responsabilidade, né, de levar a faculdade pela frente nos próximos 4 anos. Inclusive, aconteceu uma mudança estatutária. Até agora, a diretoria, a direção, né, ela assumia 3 anos. A partir de agora são 4 anos.
Antes de saudar ainda o padre René, mais uma indagação aqui, padre Ari. A gente colocou aí a notícia da sua escolha como diretor. Vieram várias mensagens das pessoas aí que acompanham o seu trabalho. Olha, o padre Ari trabalhou conosco aqui na comunidade. Podemos resgatar um pouquinho da sua história, padre Ari, a sua trajetória até a chegada agora à direção da Itepa Faculdades?
Sim, eu me ordenei padre aqui pela Arquidiocese de Passo Fundo em dezembro de 95. Trabalhei muito tempo aqui na diocese, primeiro os 4 anos de ministério na formação presbiteral, né? Depois trabalhei na cidade de Ronda Alta, concluí o estudo de mestrado em São Paulo, voltei a trabalhar aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória, cidade de Ernestina, e servi 8 anos na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma demanda para a qual fui convocado a servir. Voltei a Passo Fundo em 2015, dezembro de 2015, para atender a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Depois de um certo tempo, Luiz, assumi juntamente com o trabalho da Catedral a coordenação de curso da Faculdade de Teologia, e deixando a coordenação de curso, assumi a coordenação de pastoral da Arquidiocese, a qual estou à frente até o final do ano, né? E deixando um pouco... E agora esse desafio, né? Assumindo juntamente com o padre René, com o padre Giovanni Momo, da Diocese de Erechim, e também com o padre Vanderlei Palou, da Arquidiocese de Chapecó, essa equipe que estará à frente da direção da Itepa Faculdades.
Ok. Então, o ouvinte, então, ele pode mandar mensagem para a gente 99687300, só a gente não recebe aqui ligação nesse nosso WhatsApp, é só para mensagem de texto, de áudio, 99687300. Vice-diretor executivo, então, nessa escolha, padre René Antônio Zanandré, é um prazer reencontrá-lo aqui. A gente já conversou com o senhor em eventos, em atividades, e agora essa missão na nova diretoria da Itepa Faculdades. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. Que alegria voltar aos microfones dessa rádio. Fazia tempo, não conhecia aqui os estúdios aqui do bairro Lucas Araújo, conhecia lá no centro, mas nos encontramos de fato em vários eventos, especialmente ligados à Itepa Faculdades. E, pois é, estamos aí junto com o padre Ari e com a equipe para essa missão nova que nos é confiada, mas... desafiador, mas também nobre, porque tem essa missão, como já dizia o padre Ari, de ajudar na formação teológico-pastoral aqui na nossa região, né? Quando o Itepa nasceu, lá no início dos anos 80, tinha-se exatamente essa intenção, esse desejo de trazer para mais perto, na nossa região, os estudos, oferecer, de fato, aprofundamento na área da teologia e da pastoral, já que lá longe, na época se estudava em Viamão, né, tinha um pouco essa dificuldade de colocar os pés no chão. Me recordo, Carvalho, de falando um pouco então do nascimento, da necessidade, como se justifica mesmo o nascimento do Itepa aqui em Passo Fundo, de um padre, hoje ele já está na glória eterna, em que ele dizia: eu estava terminando os estudos de teologia, mas eu não conhecia a minha diocese de Vacaria, no caso, né? Foi. Então, ele pediu um tempo para o bispo para que ele pudesse fazer uma espécie de estágio para se sentir um pouco mais localizado na sua própria terra, porque ele foi muito novo para o seminário e aí depois ele não se sentia muito seguro para atuar pastoralmente. Então, o Itepa, ele se justifica por isso, né? Por estar com os pés aqui, né? Plantados aqui na nossa grande região.
Perfeito. E a Itepa compreende, né, padre Ari, padre René, toda uma equipe de trabalho, professores, a equipe, os servidores, em toda uma estrutura que é colocada aqui para receber os religiosos e leigos na sua formação diária.
Com certeza. Nós temos um grupo significativo de professores, padres, né, ministros ordenados, religiosas. Também nós temos alguns leigos. E é interessante até ressaltar, Luiz, que nós temos o trabalho que é o curso bacharelado em teologia, mas nós também temos as extensões, né? Que é levar o curso de teologia para outros lugares. Por exemplo, nós temos um curso funcionando na cidade de Guaporé, né? Aulas às quintas-feiras. Temos também na cidade de Erechim. Temos a formação dos candidatos ao diaconato permanente. Temos também uma pós-graduação em espiritualidade. São as diferentes, digamos, ofertas que a faculdade oferece nessa perspectiva de formação. Olhando um pouquinho para o passado, aquilo que o padre René lembra, na década de 90, a Itepa Faculdades, no tempo de férias, né, janeiro, fevereiro, nós oferecemos a formação no curso de teologia para agentes de pastoral, religiosos e religiosas de todo o Brasil, né? Lembro quando eu era no início da minha missão como professor, era uma alegria dar aula para aquelas irmãs que vinham lá do norte do Brasil, Sim. da Amazônia, e o tempo de férias elas vinham aqui estudar teologia. E para nós professores, o padre René também deve ter feito essa experiência, nós tínhamos a graça, a oportunidade de dar aulas, né? A partilha do conhecimento, mas também de acolher a experiência dessas pessoas que traziam a riqueza do trabalho que elas faziam junto às populações ribeirinhas, aos povos indígenas, a esse povo disperso pelo Brasil todo, e isso, a sala de aula era esse espaço de partilha do conhecimento. Então, esses eram os cursos de teologia de férias. Em outros momentos também, até paralelo, a Itepa Faculdades ajudou em muito na formação dos professores de ensino religioso. Então, esses guerreiros que estavam na sala de aula, ajudando a nossa meninada, adolescentes e jovens, na formação religiosa. Também um espaço muito importante.
Sendo. E padre René, como avança, né? A gente tem essa história que começou lá em 1982, a gente teve aí numa oportunidade na Itepa acompanhando hoje uma formação através da videoconferência, né? Hoje você consegue usar esses mecanismos aí da formação, como foi evoluindo e a Itepa acompanhando essa evolução.
Sim, verdade, Carvalho. Nós, a Itepa Faculdades e todas as instituições precisam, na verdade, caminhar assim como segue a humanidade, não é? E a pandemia nos trouxe prejuízos, desafios, mas também aprendizados. E disseste, né, do uso das tecnologias, certamente elas nos auxiliam também na formação. Por exemplo, está em andamento a escola diaconal, que a Itepa Faculdades assessora, com candidatos ao diaconato permanente das dioceses aqui de Passo Fundo, de Erechim, de Vacaria. E uma parte, né, dessa formação para os futuros diáconos, ela se dá no modo online, né? Tem os módulos presenciais, mas também tem essa parte através da informática. E nós, de fato, precisamos assim ir nos adequando, né, para que possa, para manter a fidelidade ao mesmo evangelho de sempre, né, assumir novas formas, novos métodos, né, para alcançar, para ajudar, para favorecer o ensino em torno da teologia e que ajuda, né, na ação evangelizadora nas dioceses aqui da região.
E a sua trajetória, vamos recapitular aqui, padre René. Então, o senhor falava do seu trabalho em Vacaria, um pouquinho da sua trajetória também, na sua formação, a sua atuação, a caminhada religiosa e também a chegada até para faculdades.
Carvalho, eu e o padre Ari somos contemporâneos dos estudos de teologia, quando a Itepa Faculdades funcionava ali nos fundos da catedral. Inclusive fizemos algumas disciplinas juntos. E ele foi ordenado em 95 e fui ordenado em 97. Depois atuei em Caseiros, um município não muito longe aqui de Passo Fundo. Depois num projeto de cooperação pastoral entre a Diocese de Vacaria e a Arquidiocese de Manaus. Trabalhei 3 anos lá no Amazonas. E depois, então, voltei a morar em Passo Fundo, já pela segunda vez, então, como padre, para atender os nossos seminaristas no seminário da Diocese de Vacaria, que tem sua sede aqui em Passo Fundo. Depois segui para um tempo de trabalho na paróquia São José Operário em Sananduva, depois um tempo na Catedral de Vacaria e agora, então, há quase 2 anos, de volta à Vila Luísa, né? Morando aqui em Passo Fundo, novamente atuando no nosso seminário.
Perfeito. Então vamos aqui, vou aproveitar a presença do padre Ari Antônio dos Reis, além da sua chegada aí até para a faculdade, a gente pode complementar, mas eu estava acompanhando um vídeo seu, padre Ari, o senhor está convidando aí para um evento importante que está se aproximando aqui, convidando a comunidade para um momento de oração especial. Eu gostaria que o senhor fizesse o convite aí através do nosso programa também.
Isso, a nossa arquidiocese, nós temos a alegria de termos um candidato, né, aos altares, que é o Monsenhor João Bevinhu. E no dia 31 de dezembro, último dia do ano, né, Luiz? Nós temos o início do tríduo em preparação à Romaria. É. Romaria em honra ao Monsenhor João Bevinhu, lá na cidade de São Domingos do Sul. E nós convidamos a toda a comunidade são-dominguense, toda a região, para participarmos desse momento, né, de prece, de oração, a comunidade que se une em oração, no sentido de agradecer, inclusive, o ano que chega ao seu final, mas também de olharmos o testemunho do Monsenhor João Bevinhu, ele que foi um homem de oração, um homem de ação, e que deu um testemunho muito bonito de fé. Então, todos nós somos convidados a participar desse primeiro dia do tríduo em preparação a Romaria em honra ao Monsenhor João Bevinhu. Momento de prece e de oração.
Que hora será, padre?
Às 8 horas, 20 horas, a comunidade se reúne para a celebração, primeiro dia do tríduo.
Aí, portanto. Demais trabalhos, aproveitar sua presença aqui também na coordenação de pastoral, alguma atividade também para esse restante do ano? Estamos agora começando novembro, padre?
Nós estamos fazendo essa caminhada interessante, Luiz. Nós tivemos um ano muito bonito, estamos já iniciando novembro, né? Foi um ano jubilar e no mês de outubro nós tivemos 3 experiências bem significativas. No dia 4 de outubro nós tivemos o jubileu dos migrantes no santuário. Dia 19, o jubileu da juventude. Muito bonita a presença das diferentes representações da juventude. Também no Santuário Nossa Senhora Aparecida. No dia 26 de outubro, a Catedral Nossa Senhora Aparecida, a Catedral Metropolitana, acolheu, né, os educadores e educadoras para o Jubileu da Educação. No próximo final de semana, nós teremos, né, uma coisa muito bonita, o encontro com os coroinhas, também a celebração jubilar, lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida, Padre Claudir, do Serviço de Animação Vocacional, está junto com a equipe, diferentes também, os religiosos e religiosas, organizando. Então, essa caminhada de evangelização. Nós teremos também, Luiz, no 33º domingo do Tempo Comum, o Dia Mundial dos Pobres. A partir do Salmo 70... Tu és nossa esperança. Então, lembrando que Deus é a esperança de todos nós. E a nossa presença junto às nossas comunidades, sempre, ela se faz um grande alento, um grande motivo de esperança na vida de todos nós. Olhando para o futuro, Luiz, o ano que vem vai ser um ano muito importante, que a Igreja no Brasil vai nos apresentar as novas diretrizes da ação evangelizadora. É pensar a evangelização para um país continental como é o nosso, né? Só para ter uma ideia, Padre René, né? São 280 dioceses. A nossa faculdade, ela tem junto de si 6 dioceses, né? Mas o Brasil são 280 dioceses que tem pela frente o desafio da evangelização. Então, as diretrizes é uma reflexão, uma proposta para agregar, né, dimensões da evangelização para todas essas dioceses. Então, talvez o ano de 2026 seja um ano muito importante, significativo, de esperança, e estará se semeando alguns elementos bem importantes em pensar a evangelização para os próximos anos. E uma vez que a Conferência dos Bispos propõe as diretrizes, a tarefa de cada uma dessas dioceses é olhar para o seu espaço, para a sua região. Bom, o que que nós podemos fazer agora para pensar o anúncio do Evangelho no nosso local? Vacaria, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, aqui da nossa região. Então vai ser um ano de muito trabalho, mas também um ano de muita riqueza para todos nós.
Aí, portanto. Bem, a gente vai deixar aqui o microfone para mais uma mensagem dos nossos convidados, dizer então, Padre Renê, Padre Ari, que estaremos juntos aí em toda a caminhada da Itepa Faculdades, acompanhando os eventos, atividades, divulgando as notícias para a comunidade, tanto aqui no rádio, na Planalto News, Grupo Planalto de Comunicação, também nosso portal, as nossas redes sociais, deixar sempre o espaço aqui para divulgar as informações. Uma mensagem, então, a mais complementando aqui, nesta manhã, da diretoria constituída, Padre Renê Andréia, sucesso na sua caminhada, conte sempre conosco.
Carvalho, muito obrigado por esse espaço, mas sobretudo por a Rádio Planalto sempre marcar presença nos espaços eclesiais, que eu vejo um pouco por morar aqui em Passo Fundo, junto à Arquidiocese, mas também junto à Itepa Faculdades, né? A gente percebe nessa caminhada de anos, né, que vocês têm oportunizado divulgar aquilo que a Itepa Faculdades também vai realizando. Conte conosco, nós estamos aí iniciando um trabalho em equipe, sempre de uma forma participativa, sinodal, então nós também queremos nos colocar à disposição para aquilo que for necessário. Chama que estaremos para o serviço.
Sucesso, obrigado pela presença.
Obrigado.
Padre Ari Antônio dos Reis, então, diretor de Itepa Faculdades, muito obrigado. Aí está sendo anunciada, então, a nova diretoria. Muito obrigado pela sua presença. Deixamos o microfone para mais uma mensagem. Conte conosco nesta caminhada.
Muito obrigado, Luiz, por essa oportunidade. E estamos à disposição também naquilo que a rádio precisar de nossa parte, dessa diretoria que tem essa grande missão de manter ali a qualidade da nossa faculdade. É uma faculdade pequena, mas nesses anos de história sempre foi levada para a frente com muito carinho, com muito amor. E de parte da nossa diretoria nós queremos manter, né, essa referência, essa preocupação, esse carinho pela formação na nossa região.